Então, eu lamento que o debate tenha resvalado a partir da posição da advogada Janaína Pascoal, né, que trouxe para o âmbito da comissão o depoimento de um desqualificado e ressentido, que não tem condições nem sequer de apresentar indício do meu envolvimento naquela denúncia. E a senhora, naturalmente, sabe já da minha posição sobre a sua denúncia com o ilustre jurista Hélio Bicudo e o Dr. Miguel Reale Júnior, ou seja, eu não concordo com os argumentos de transformar no país, na situação que o Brasil vive hoje, dois ou três decretos que visavam administrativamente enfrentar problemas das contas do governo, no motivo para caçar a presidente da República. Não consigo conceber, não consigo perceber, e vi ao longo desses 25 anos de vida pública em Brasília, como ministro e como deputado.
Obrigada.
O esforço de todos os governos, com decreto ou sem decreto,
obrigada,
em enfrentar desafios semelhantes.
Obrigada, testemunha. Eu consulto a acusação, se vai usar mais 2 minutos.
Só para esclarecer, excelência, que, pelo amor de Deus, eu não quis ofender ninguém, só isso que eu queria deixar claro. Porém, como essa operação é tema da denúncia e reiteradamente é trazida pela defesa, sempre com ataques para o nosso, para comparar com os denunciantes, para com os políticos de que, de alguma maneira, apoiam o impeachment, eu achei que seria procedente fazer esse questionamento. Mas peço desculpas ao Senado, peço desculpas à Vossa Excelência, que está na presidência, se, digamos assim, exorbitei. E também a testemunha. Não tive nenhuma intenção de ofendê-lo em hipótese nenhuma.
Obrigada. Quero informar, senadora Vanessa, que chegou agora, senadora, que a referência ocupou 1 minuto, a referência inadequada para o tema de hoje da acusação. A testemunha teve 3 minutos para falar e para responder. Portanto, essa questão já está resolvida e eu passo a palavra à defesa.
Não, senadora, eu não estou aqui. Eu peço pela ordem rapidamente a Vossa Excelência, senadora.
Eu passo a palavra ao doutor.
Antes
é que nós temos
defesa,
ordem do dia,
eu senadora. Eu sei, senadora. Eu peço rapidamente, já podia até ter resolvido apenas para comunicar à Vossa Excelência, sabendo que esse fato poderia se repetir, sabendo que o fato poderia se repetir, apesar de quanto o presidente no dia de ontem foi enfático, respondendo uma questão de ordem. Advogados não podem levantar outro assunto que não diga respeito ao processo.
Foi feito
por
tudo
mais
isso,
que
senadora.
A advogada disse que não quis atingir ninguém, ao usar o exemplo, ela está atingindo. Então, presidente, só um segundo. Eu apenas pedi a palavra agora e fiz questão de manter para comunicar que demos entrada hoje, por escrito, está sobre a mesa, numa nova questão de ordem relativa a este assunto, porque essa senhora que está aqui, representando
Vanessa,
a denúncia,
palavra,
não pode continuar agindo
como se fosse
parlamentar.
Esse assunto já está resolvido,
então,
senadora Vanessa.
Eu peço,
pensei que fosse de outra
não,
forma,
se estivesse resolvida, ela não estava
senadora,
agindo como está.
Senadora Vanessa, passa a palavra ao advogado de defesa.
Se estivesse resolvida, ela não estaria agindo como
obrigada,
está.
Obrigada, senadora Vanessa.
E peço
obrigada,
que o presidente,
senadora Vanessa,
quando reassumir, responda por escrito
vai
a nossa
fazê-lo,
questão de ordem.
Vai fazê-lo,
muito obrigada.
Vai fazê-lo, porque a Secretaria da Mesa já está cuidando disso. Com a palavra, o advogado de defesa da afastada, presidente afastado.
E, senhores senadores, minha observação há pouco, eu reitero, o papel do advogado é outro na comissão, inclusive até porque nós não temos até a imunidade parlamentar para que não possamos incorrer em crimes de calúnia, difamação e injúria, caso seja feita. Nosso papel é outro. Nosso papel é técnico, jurídico, político, no âmbito do objeto do processo. Então, portanto, quero observar que a defesa jamais, embora tenha sido dito, fez qualquer acusação, imputação a ninguém que não fosse exclusivamente posto nesse processo. Não fosse pela ética profissional, haveria de ser pelo respeito à legislação penal, porque quem divulga notícia caluniosa incorre também em crime de calúnia.
Pela ordem, excelência, pela ordem, eu estou sendo acusada.
Eu perdão. Estou falando do meu papel, senhora presidente. Eu não gostaria de ser interrompido, senadora, como eu interrompi a acusação.
Doutora Janaína, vamos dar o tempo.
Eu estou afirmando a minha posição a respeito, que já foi a posição de ontem, e eu respeito estritamente as ordens da senhora presidente. E estou dizendo por que efetivamente a defesa se comporta dessa forma. Por força da lei, do Código de Ética Profissional e do respeito à imagem das pessoas. Mas gostaria também, senhora presidente, de fazer alguns comentários rápidos sobre a questão da perícia, porque talvez a defesa não tenha sido bem compreendida na exposição que fez. É fato que na perícia existem muitas formulações conceituais e várias formulações com as quais nós divergimos. E eu vejo que alguns senadores concordam. Isso é absolutamente natural. Apenas quero observar que os senhores peritos não são juristas e, quando emitem sua opinião sobre conceitos jurídicos, o fazem com a liberdade que, obviamente, têm de fazê-lo. O que importa, todavia, numa perícia, e esse aspecto que chamamos de importância, são os aspectos que compõem a definição da prática delituosa do plano fático. É isso que se coloca. Se a operação de crédito, se não é, nós sabemos a divergência, o Tribunal de Contas da União acha, os peritos acham que é operação de crédito, muitos juristas acham que não é, vários advogados acham que não é. Se aconteceu uma situação com o decreto de mexer no orçamento e impactar a meta, para os peritos é, para o Tribunal de Contas é, quando nós entendemos que a meta é financeira. A questão dos relatórios que são feitos bimensalmente, que são feitos semestralmente. Ora, tudo isso já foi discutido, é uma questão jurídica. Mas e os fatos? É os fatos que nos interessam. E aqui, que nos fatos, é que nós entendemos que existe uma situação absolutamente arrasadora das perícias. Por quê? Porque quando nós lemos aquilo que está colocado na perícia, fica absolutamente claro em que se diz, primeiro, que a senhora Presidente da República, vejam o item 12, o quesito 12, pela análise dos dados, dos documentos e informações relativos ao Plano Safra, não foi identificado o ato comissivo da excelentíssima senhora Presidente da República que tenha contribuído direto ou indiretamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos. No Plano Safra não houve ato comissivo. Seria possível, em tese, um ato omissivo? Jamais, porque a responsabilidade não era dela. Quem é responsabilizado por ato omissivo? Quem tem o dever de fazer alguma coisa. Pela lei, não cabia à senhora Presidente da República fazer a gestão das chamadas pedaladas fiscais. Logo, ela não tinha dever, nem deverá fazer, nem omissão. Claríssimo, não há delito, não há fato. E essa afirmação nós temos feito desde o início. Não há ato da senhora Presidente da República em relação a isso. Destrói-se o crime, pode-se dizer que é operação de crédito, que não é, pode-se dizer tudo, mas não havendo ato dela e ato de mando. Onde está o ato de mando? O ato de mando é que alguém mande. Onde está a prova? Eu achei curioso o argumento, olha, aqui não estava revelado porque ela escondeu. Seria a mesma coisa que eu dissesse, sua excelência, o relator matou uma pessoa. Afirmo, tem que ser condenado, mas onde é que está o ato? Onde é que está a prova? Ah, ele escondeu muito bem, mas ele vai ter que ser condenado. Senhores, olha, escondeu e revelem. Um processo, isso pode se mostrar nas provas, revelem onde está a decisão da senhora Presidente da República, a orientação, a determinação. Não há. Então, quer dizer, está oculta a prova, mas ela se preso. Mas nem na Idade Média, na Santa Inquisição, o Torquemada, senhor testemunhal do Rebelo, talvez tivesse uma engenhosidade intelectual como essa, de suposições dessa natureza. Em relação aos decretos, francamente, está claríssimo, está absolutamente claro. Se deixa claro que não houve alerta da incompatibilidade com a meta fiscal, quesito 7. Segundo as informações apresentadas nos processos de formalização dos requisitos, não houve alerta de incompatibilidade com a meta fiscal. Pô, se não houve alerta, a pessoa não foi avisada. Se ela não foi avisada, não agiu com má fé. Nem com culpa. Descaracteriza-se o crime. Não há dolo nem culpa. Ah, vamos discutir se feriu a meta. Nós podemos discutir tudo agora. Isto aqui é fatal. Não tem dolo e não tem ato nas pedaladas. Não tem dolo nos decretos. Olha, aí disse um nobre senador aqui. Ah, mas está provado que a autoria dos decretos é dela. Mas, meu Deus do céu. É óbvio que a autoria dos decretos é da Presidente da República, né? Porque decreto é só a Presidente da República quem baixa. Não é esse o aspecto essencial que se coloca, portanto, com todas as vênias na perícia. Esses dois argumentos são, todavia, fatais. Mas, nobre testemunha Aldo Rebelo, eu gostaria de fazer uma rápida pergunta à Vossa Senhoria, para depois a seguir comentá-la. 2015, a seu ver, Vossa Senhoria que exerceu cargos importantes na administração, foi um ano em que houve o descomprometimento, a irresponsabilidade fiscal do governo, em que houve gastança ou que houve contenção, em que houve compromisso com a responsabilidade fiscal? Digo isso porque as denúncias dizem respeito a 2015. E em 2015, ficou claro por todas as testemunhas que houve uma postura firme do governo na perspectiva de que as metas fiscais não fossem desrespeitadas. Mas eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, que testemunhou, que participou ativamente desse governo em diversas pastas, qual foi a postura do governo no ano de 2015?
Obrigada, doutor José Eduardo Cardoso. Com a palavra, a testemunha, por 3 minutos.
Prezado ex-ministro, deputado José Eduardo Cardoso, creio que os fatos, mais do que as palavras, exaltam e confirmam os acontecimentos. Eu já fiz aqui referência ao desempenho do orçamento no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Do orçamento autorizado pela Câmara, houve um brutal contingenciamento. Do contingenciamento, reduziu-se ainda mais o limite orçamentário autorizado. Do limite orçamentário autorizado, houve uma outra redução para o limite financeiro, e do limite financeiro para a execução, nós terminamos com menos da metade do orçamento autorizado pelo Congresso. De 7 bilhões, nós realizamos 3 bilhões até o fim do ano. Estou aqui reproduzindo os números que o secretário do Ministério, ou ex-secretário, já tinha informado a comissão. Durante 2015, de janeiro a outubro no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e de outubro a dezembro no Ministério da Defesa, a luta junto ao Ministério do Planejamento, junto ao Ministério da Fazenda, ao Tesouro, era exatamente para buscar, quase como um náufrago que busca desesperadamente uma boia, os recursos necessários para manter os programas estratégicos, os programas básicos, os programas essenciais dos dois ministérios. Esse é o depoimento que eu posso dar. Portanto, não vejo como o ano de 2015 possa ser, por qualquer aspecto, caracterizado como um ano de desajuste das contas públicas, de exagero ou de frouxidão nos gastos do Poder Executivo. Não foi isso o que eu vi, não foi isso que eu testemunhei.
Obrigada, doutor Aldo Rebelo. O advogado de defesa tem 3 minutos.
Agradeço, senhora presidenta, apenas observando, em primeiro lugar, que o testemunho de Vossa Excelência, ministro Aldo Rebelo, vem exatamente na linha de todos os outros depoimentos anteriores em relação à austeridade governamental no ano 2015. Relativamente a outras questões, quero ponderar a Vossa Senhoria que Vossa Senhoria tem um testemunho valioso, não só pelos fatos que aqui narrou, mas porque é uma pessoa de extrema respeitabilidade, reconhecida por toda a classe política brasileira, seja pessoas que são alinhados ideologicamente com Vossa Excelência, seja quem não são. Vossa Excelência foi presidente da Câmara dos Deputados, teve vários mandatos, exerceu vários ministérios com extrema competência, das relações institucionais, Ministério dos Esportes, Ministério da Defesa, Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, Vossa Excelência, na sua presença, apenas enaltece esta comissão. Gostaria, portanto, de saudá-lo nesse minuto, não tenho 3, vou ser fiel às regras, senhora presidente. Eu gostaria muito de saudá-lo e dizer que o depoimento de Vossa Senhoria é de grande valia, não só pelos fatos que narra, mas pela respeitabilidade pública que Vossa Excelência tem, como tem o seu passado, como tem o seu presente e como terá, como sempre, o seu futuro, porque quem conhece o seu caráter pode atestá-lo publicamente. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor José Eduardo Cardoso, mesmo que não tenha feito perguntas, e a norma não havendo perguntas, passo a palavra à testemunha, doutor Aldo Rebelo, por 2 minutos.
Bem, senhora presidente, quero manifestar também o apreço, o respeito, a estima que tenho pela senadora Ana Amélia, o apreço e o respeito que tenho pelo senador Anastasia. Acompanhei a responsabilidade, o empenho como gestor, como governador de Minas, em momentos de desafios comuns da administração federal e da administração de Minas Gerais. Para mim foi uma grande honra poder partilhar com as senhoras e com os senhores esse momento. Encontrar aqui amigos e dar aqui com toda a sinceridade o meu depoimento sobre os momentos difíceis da nossa pátria e a minha confiança e a minha fé de que o Brasil, como em todas essas circunstâncias pelas quais passou ao longo de sua história e de sua formação, haverá de encontrar reservas espirituais, reservas civilizatórias, reservas políticas no seu povo, nas suas camadas médias, no melhor das suas elites, para com patriotismo, com tolerância, com inteligência, superarmos os desafios e os momentos difíceis pelos quais passamos. Esse é o meu desejo sincero, hoje, como somente um brasileiro. Muito obrigado.
Obrigada a testemunha, ex-ministro Aldo Rebelo. Agradeço a sua colaboração e a sua presença e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, o ex-ministro Luiz Inácio Lucena Adams. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça as suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhora presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados. Cumprimento ao ministro Luiz Inácio Lucena Adams, que foi o advogado-geral da União. Eminente ministro, Vossa Excelência foi convocado como testemunha da defesa para tratar especificamente da questão dos créditos, objeto de decreto de crédito suplementar. Então, desse modo, eu vou submeter a Vossa Excelência duas indagações, cujo texto está aqui ao meu lado e que lhe passarei também para a resposta de Vossa Excelência. A primeira delas tem o seguinte teor. Há decretos de abertura de créditos suplementares que usaram 3 fontes para abertura: o superávit financeiro, o excesso de arrecadação e a anulação parcial de dotações. Esses créditos suplementares poderiam ter sido abertos usando como fonte para abertura apenas a anulação parcial de dotações? É a primeira. E fato, desde logo, a segunda. Os decretos de créditos suplementares aumentaram as autorizações para a realização de despesas. Ressalto que não me refiro ao aumento da despesa, mas aumentos das autorizações. Considerando que o cenário então presente era de provável descumprimento da meta fiscal, havia alternativas à época que não envolvesse o aumento das autorizações orçamentárias para despesas? São os perguntas que submeto ao eminente ministro Luiz Inácio Lucena Adams e agradeço suas respostas.
A testemunha tem 3 minutos para as respostas.
Bom, eu responderia rapidamente. Eu começo pela segunda pergunta, porque, na verdade, eu não tenho como dizer se, positivamente se haveria alternativa. Isso é uma atividade que é atribuída especificamente ao SOF, identificar as fontes para que possas fazer eventuais remanejamentos ou eventuais autorizações de despesa. Eu acho que está bem corretamente posicionado, trata-se de autorização de despesa, e, como tal, eu só pontuaria... um pouco avançando na pergunta primeira, é que os decretos de autorização de preço, como previsto na Lei de Receitas Orçamentárias, são atos que são realizados no âmbito de um processo de ajuste do processo orçamentário do ponto de vista da execução, e considera, evidentemente, de um lado, considera eventuais cancelamentos ou eventuais alocação de despesas em cima de avaliações quanto aos resultados fiscais de arrecadação. O fato concreto da meta fiscal, e eu acho que esse é o ponto que tem sido nuclear nesse debate todo, é como é que se controla essa despesa para fim de meta, para fim de cumprimento da meta. E nesse ponto, para mim, é claro, o artigo 9º da LRF é estabelecer que controle de meta se dá pelo financeiro, ou seja, pelo controle financeiro ou pelo controle do empenho. Então, limitações de empenho e limitações financeiras são práticas recorrentes desse processo de controle do processo de gasto de forma a atingir a meta, obter o atingimento da meta fiscal. Então, desse ponto de vista, eu acredito que os decretos, do ponto de vista da sua edição, não apresentam a irregularidade, porque eles não produzem, nesse meu ponto de vista, a afetação ao resultado, à meta fiscal em si, né? Já que o próprio, ela segue integralmente o artigo 9º da LRF, do ponto de vista da controle de empenho e controle financeiro.